Frank Lima, ele é o anestesista do renomado cirurgião plástico Dr. William e também um especialista em finanças e investimentos, tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos. Então, temos com vocês Frank Lima.
Oi, gente, tudo bom?
Parabéns, Frank. Ai, meu Deus. Não, oh, gente, na boa mesmo, eu vou chamar ele de vida, porque quando eu chamo ele de Frank, é estranho para mim, porque parece que eu estou brigada com ele, mas não, a gente está super bem, entendeu? Sem brigas, a briga foi ontem, hoje já está tudo ok. Então, eu posso chamar ele de vida. Ok, vida?
Tá bom, não, bem melhor assim.
Que senão você já fica até com medo.
Eu já fico achando que tem alguma coisa errada.
Eu vi seu olhinho até arregalado.
Eu percebi que você ficou
meio
tenso.
Não, eu fico nervoso. Ela fala Frank, eu já sei que alguma coisa vem.
O que eu fiz?
Não é bom,
Não fiz nada. Eu tô aqui sentadinho, quieto. E já vem Frank Lima. Porque quando eu tô com raiva é Lima. Frank Lima.
Pois é, Frank. A gente te trouxe aqui porque a gente sabe que você tem uma história de vida muito bacana, uma história de superação. E a gente queria que você contasse para os nossos ouvintes como é que era a sua vida antes de você vir para cá. Vamos começar daí. Como é que era a sua vida antes de você vir para os Estados Unidos?
Dá uma geral assim, para a gente poder...
Bom, hoje eu tô com 43 anos de idade. Eu vim para os Estados Unidos quando eu tava
com
23.
Não fala idade, não, velho.
Ah, não importa, não. Isso aí são cicatrizes.
Ai, porque ele é homem, né? É. Então, homem, quanto mais velho, fica mais bonito, né? A gente já não gosta dessas coisas.
Não, então, eu vim para cá com 23 anos de idade. E antes de mudar aqui para os Estados Unidos, eu trabalhava para minha família, numa empresa de uma das minhas irmãs. Não esta que tá aqui. Com a gente, mas a minha outra irmã mais velha. Então, eu trabalhava na empresa dela e depois de um tempo, a gente montou um pequeno negócio junto e não estava dando certo. E eu decidi, eu queria, na verdade, eu estava meio que numa estagnação no Brasil. E eu também, eu soltava muito de paraquedas durante o final de semana, era meu esporte favorito. Então... eu via isso de vir para cá como oportunidade. É uma loucura, porque quando eu fui fazer a busca de para onde que eu ia vir nos Estados Unidos, eu estava entre Orlando e Utah. Porque em Utah tem uma cidade que se chama Moab. E lá o pessoal faz muito base jumping. Base jumping é quando você salta de paraquedas, só que de uma estrutura fixa. Tipo uma ponte.
Mas é um
ou,
gato.
Ou de um prédio. Ou de um cliff, basicamente. Então, as minhas opções eram essas. Eu estava entre um e o outro, porque eu estava praticando paraquedismo no Brasil. E eu falei assim, vou ir para lá. E minha intenção era vir a juntar um pouco mais de dinheiro. Eu tinha recebido um dinheiro da minha parte do negócio que eu tinha com minha irmã. Então, minha ideia era vir a juntar um pouco mais de dinheiro... E, ao mesmo tempo, continuar realizando o meu desejo de saltar de paraquedas e evoluir o meu treino nesse aspecto. Então, entre Orlando e Utah, eu vi Orlando como opção melhor, principalmente porque tem uma área de paraquedismo muito próxima de Orlando, que se chama D-Land, que é uma das maiores do mundo.
E o clima também te ajudou a pensar em questão que seria um clima
não
necessariamente mais parecido com o Brasil?
Não, eu não pensei em clima em momento nenhum. Foi basicamente... eu vi também, na época, Orlando estava como uma das 10... Estava na lista do US Rankings, das 10 melhores cidades para viver e trabalhar.
Ô Frank, então, falando isso fez dessa decidir... questão do paraquedismo, eu sei que você tem uma história bem interessante lá no Brasil.
Herói. É meu herói.
E, em relação a você estar pulando de paraquedas, eu queria que você contasse.
Você está falando do negócio do estádio?
Eu queria que você contasse.
Tá. Porque nem todo mundo sabe. Só nós duas, né? Tem que compartilhar aí para as pessoas.
Quando eu estava já no processo de arrumando a papelada para vir para os Estados Unidos, eu estava soltando de paraquedas e eu estava numa competição na cidade de Juiz de Fora. Era até uma competição militar na época, e você saltava fazendo a competição durante o dia todo. E no final do dia, rolou um free jump, que é, basicamente não era parte da competição, era só de divertimento. E todo esse tempo, durante os saltos, durante o dia, a gente viu que tinha um campo de futebol oficial e estava rolando um jogo de futebol. Eu acho que era a segunda divisão ou terceira divisão do campeonato brasileiro.
Mas estava sendo televisionado, né?
Estava sendo televisionado, era um jogo oficial. Tupi e Rio Branco, eu acho que eram os times que estavam jogando. E no
Pode
avião,
fazer um Google, gente, o que vocês acham?
Aí, quando o avião estava chegando à altura da gente saltar, um amigo meu, ele virou para mim e falou assim: Frank, o que você acha da gente saltar e pousar dentro do campo de futebol no meio do jogo? Aí eu era meio que porra louca na época, então eu falei assim: não, vamos fazer isso mesmo. Aí, beleza, soltamos, saímos do avião e na parte de free fall a gente, né, fez algumas coisas juntos e depois a gente abriu os paraquedas e eu comecei a me direcionar ao campo de futebol. Mas aí eu comecei a olhar para um lado, para o outro, e eu nunca que encontrava o Januzzi. Eu falei: o Januzzi é o meu colega. E quando eu finalmente avistei ele, eu tô vendo o paraquedas dele indo direto pro aeroporto. Aí ele foi direto pro aeroporto, mas eu já estava meio caminho andado pro campo de futebol. E não tinha mais volta, porque o aeroporto em Juiz de Fora é posicionado bem mais alto do que o resto da cidade. Então, ou minha opção era, ou eu ia pousar numa rua cheia de fios de eletricidade e carros, trânsito, ou eu pousava realmente no local maior que tinha ali disponível, que era o campo de futebol. Então eu fui com tudo. Fui, pousei no... Cheguei.
Amigo, gente boa, hein?
Nossa.
É, como dizer
nossa.
Aqui nos Estados Unidos?
Mas...
He bailed on you.
Basicamente.
Que amigo.
Então... Vou ter que fazer um bip nisso aí. Aí, basicamente...
Ai, gente, o Frank, ó, só abrindo aqui parênteses, o Frank é nosso produtor editor. E diretor.
Eu tenho tantos papéis na minha vida.
É o nosso pau pra toda obra.
Então, mas conta aí pra gente. Finalmente, eu pousei no meio do campo de futebol com o jogo em andamento. Aí o juiz já começou a apitar, todo mundo começou a gritar, arquibancada toda se levantando. Foi aquele fuzuê, eles falando para eu poder sair do campo de futebol, arrastando meu paraquedas. Quando eu saí do campo e cheguei assim na divisa da lateral, aí o pessoal na arquibancada começou a levar os braços, tipo fazendo para eu poder fazer alguma coisa, sei lá. Aí eu só elevei meus braços pro alto assim e a arquibancada toda foi ao delírio. Foi aquele... Nossa, mas assim, pra mim...
Tipo
isso,
aquele assim, wave que o povo faz, assim,
eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida. Foi aqueles 15 minutos de fama que você vê. Então, aí foi...
Mas você ficou com vergonha? Porque não, eu, como não sou tava, mulher, não, eu sei que você é vergonhoso.
Eu sou
demais.
Muito vergonhoso. Mas, sei lá, nesse momento, como tava aquela arquibancada toda torcendo por você, aí meio que... Deu um shot de dopamina, de adrenalina, que eu fiquei assim, todo emocionado. Então foi maravilhoso até o momento que a polícia veio e me pegou. Aí eles, né, me pegaram, colocaram algema e me levaram para um quartinho da CBF.
E a adrenalina foi pro saco nessa
mas,
hora.
Mas incrivelmente,
adrenalina.
Eu ainda tava me sentindo... um pouco emocionado. Eu não tava ainda que...
Ciente
raciocinando
do que você tinha feito.
Que isso poderia dar um problema maior, né? Poderia ser um
preso
grave, alguma coisa. Eu ainda tava numa nostalgia tremenda, assim, que eu tava sentindo uma coisa, assim, descomunal.
E o coleguinha,
não,
muito bonzinho, legal, tava lá
nem
feliz.
Pé, tava lá no, né? Na área de paraquedismo e pousou no aeroporto, certinho. Aí me levaram pro quartinho da CBF... E...
Você teve direito de dar um telefonema?
Não.
Pra alguém,
não,
pedir advogado?
Não chegou a esse ponto, não. Porque eles me interrogaram, perguntando se foi proposital, por que que aconteceu, por que que eu pausei com meu paraquedas ali, no meio do campo. E eu expliquei que estava tendo um evento militar no aeroporto, mas eu meio que não falei bem que eu fui de propósito. Eu falei assim, não... teve umas correntes de vento e elas me empurraram.
A mentirinha.
Eles me empurraram.
Nossa, espero que isso tenha prescrevido e que...
Bom, já tem mais de 20 anos, já prescreveu. Então, me empurraram mais para a cidade e eu, não vendo nenhum outro lugar para pousar, pela minha segurança, eu vi o campo de futebol como a minha melhor opção. Então, me desculpa. E nisso,
tá vendo, gente? Às vezes umas mentirinhas, né? Ajuda a gente,
básica,
né?
Básica. Aí eles, graças a Deus, eles me soltaram. E eu tinha ladeiras e ladeiras para subir, para chegar no aeroporto. Eu com aquele paraquedas pesado. Mas eu tava nem aí. Eu tava sorrindo de orelha a orelha. Eu tava tão contente com o que aconteceu. Mas aí, eventualmente, vieram com uma picape e o pessoal lá do clube de paraquedismo, e me pegaram e me levaram de volta. Eu nem fiquei com muita raiva do Januzzi, não.
Mas você falou o que com ele? Pô,
eu falei,
cara,
eu falei,
sacanagem, né?
Sacanagem, pô, você me falou que a gente ia soltar lá. Ia ser de dois, né? Ao menos você tem um parceiro ali, pra tipo assim, eu tô ferrado, mas tem outra pessoa ferrada comigo. Isso, às vezes, faz a gente sentir melhor, entendeu? Mas tudo bem. Então, foi. É maravilhoso, foi uma experiência única.
Mas você ficou famosinho,
aí,
saiu no jornal.
Saí na frente do jornal de Juiz de Fora, apareceu lá uma fotinha, o anjo que saiu do céu. Não, é o anjo que saiu do céu. Porque eu acho que depois que eu pousei no campo, eu acho que rolou que o outro time virou o jogo. Então, não sei se estava 1-0 para um time. Aí, depois que isso aconteceu, o outro time fez 2 gols e ganhou
tipo,
de 2.
Você trouxe
ou 3-1, não sei.
Que não sei o que é lá.
Então, ficar chamando do anjo que caiu do céu.
Ai,
mas
com certeza.
Foi realmente muito... E eu tenho várias experiências em paraquedismo que foram cada loucura. E era um esporte que eu gostava muito. Então, voltando ao assunto principal, quando eu vim aqui para os Estados Unidos, parte do meu... A minha motivação foi que eu queria soltar mais de paraquedismo. Aqui era mais em conta financeiramente. E, além de tudo, eu ia ter mais oportunidades.
Só uma pausa aqui para me perguntar. Aqui é mais barato pular de... Saltar de paraquedas?
É, saltar de paraquedas mais barato aqui
do que
no
Brasil.
Brasil?
Aí, interessante, eu nunca imaginei.
Não. É um esporte caro, né?
É.
Então... Mas quando eu vim para cá, não, obviamente não era o... Tipo assim, essa era a motivação número um. O que eu queria era vir, como a maioria dos brasileiros, e juntar uma grana. Então, eu já tinha um dinheiro na venda de um pequeno empreendimento que eu tinha com minha irmã. E eu vim com o intuito que eu ia juntar mais dinheiro para poder voltar ao Brasil daí a 2 anos e montar um outro negócio. Então, esse era meu plano. Mas nada aconteceu como o que eu havia planejado. E eu nem solto mais de paraquedas. Tem mais de década que eu não solto
que
de paraquedas.
É a questão desse plano que todo o brasileiro vem aqui. Eu acho que a maioria não... O plano...
Não. Então, você vê que o meu plano era de 2 anos. E esse ano, agora de... Faz 20 anos que eu tô aqui. Tem 20 anos que eu já tô aqui. Então, de 2 já foi para 20.
E provavelmente vai ser muitos mais. Eu acho que tem muita gente que vem para cá com esse intuito de juntar uma grana. Eu tô falando por mim. Eu vim com esse intuito. Então, eu também tinha prazo e etc. Mas a vida vai mudando os seus planos, os seus
projetos.
É uma
boa a gente saber aqui no podcast com todo mundo, né? Se o plano... Será que a gente acha alguém que o plano deu certo?
Que planejou. Eu tô indo pra lá, vou ficar lá tantos anos.
E eu vou embora.
E
vou fazer o que eu tinha que fazer.
Mas a vida vai tomando outros rumos. E a gente acaba tendo filhos, a gente acaba criando raízes aqui.
Vínculos, né? Aqui
vínculos,
demais.
E aí fica difícil voltar. A verdade toda é essa. Mas no seu caso... Você foi, né? Você teve essa ideia de vir e acabou que os seus planos meio que mudaram. Mas antes disso tudo acontecer, eu sei que aconteceram alguns perrengues pelo caminho. Eu acho que muitos brasileiros passam por essa situação, que é a questão de estar aqui sozinho, de não ter família, de você não ter, né, para quem... voltar e, tipo assim, ai, meu Deus, eu estou passando por uma situação, até, às vezes, financeira mesmo, de, tipo assim, eu estou passando por dificuldade financeira. Porque é difícil você voltar para um parente ou para até para mãe, para o pai lá no Brasil e falar assim, ah, que eu estou passando dificuldade. Você está nos Estados Unidos, todo mundo imagina que você está aqui nadando, né? Está nadando do dinheiro, você está super bem. Então, até você ir lá e ligar e você demonstrar que está passando por dificuldade, é como se você estivesse aceitando... como se você não tivesse
dando certo.
É o famoso voltar com o rabo entre as pernas, né?
E porque quando a gente vem para cá também, você tem que começar do zero, fazer uma vida nova.
Nova.
Entendeu? Você tem que...
Você dá um reset.
Você
dá um total reset na vida. Então, claro que...
Como é que foi o seu reset?
Pois quando eu vim para cá, eu era casado, não com a Flávia. Eu era casado e a gente veio junto e, bom, as coisas não foram bem fáceis quando a gente chegou aqui. Eu achei que eu tinha um meu background no Brasil, era na área de informática, que era a empresa da nossa irmã, então trabalhei para ela desde os meus 14, 15 anos de idade. Eu trabalhei para minha irmã mais velha. E esse era o meu background. Eu achei que era muito forte esse meu background, que eu era garantido que eu ia chegar aqui, eu ia arrumar um emprego nessa área. E não foi nada assim. Literalmente, eu não acho que eu consegui um emprego até hoje na área realmente de informática que eu trabalhava. Então, eu acho que também foi numa época a economia que não estava boa, tinha tido uma bolha da área de tecnologia poucos anos antes de eu chegar aqui. Então, o mercado de trabalho aqui estava horrível. E eu fiz literalmente de todo tipo de trabalho que você imagina. E não só isso, mas o dinheiro que eu trouxe do Brasil, que na época deve ter sido uns... Acho que foi uns 20, 23 mil dólares. Que não é nada mal você chegar aqui já com 23 mil dólares no bolso. Mas esse dinheiro...
É uma coisa que outros brasileiros não podem... falar, porque às vezes eles
não vêm
com essa situação.
Às vezes vem endividado. Às vezes vem endividado ainda para pagar a passagem ou qual foi o método que eles chegaram aqui. Mas eu vou te falar a verdade, eu comi esse dinheiro em coisa de 3-4 meses. Eu não sei como. Até hoje não sei explicar como, mas esse dinheiro sumiu em pouco tempo. E eu cheguei em outubro, eu finalmente fui aceitar um trabalho que eu não achava que eu deveria estar fazendo, mas depois eu aprendi minha lição, que você tem que estar disposto a fazer qualquer coisa, e não tem nada de errado em você fazer qualquer tipo de trabalho para você poder se sustentar. Que eu trabalhei na Sears, era época de dezembro, de Natal, então eu ficava fazendo restocking, né, estocando as coisas. E esse trabalho me pagava tipo $8.50 a hora, mal ia pagar o meu aluguel na época, e... isso aí me deu a oportunidade de trabalhar no Sears Auto Center, que eu ia vendia pneu, essas coisas, que aí virou, em vez de um trabalho temporário, um trabalho mesmo.
E aumentou o salário?
$12 dólares a hora, que já também não era lá grandes coisas, mas estava dando para levar, ainda mais em 2002.
Aluguel aqui na Flórida é muito caro.
Mas na época não era, o meu apartamento de um quarto, o primeiro apartamento que eu aluguei de um quarto em Orlando era... $500. E era um apartamentinho num townhouse ali na área do Metro West. O pessoal de Orlando conhece ali Metro West, que tem muito brasileiro hoje em dia lá. Na época, quase não existia brasileiro.
É a comunidade brasileira em Orlando.
Uma coisa que eu não fiz com o tempo lá foi me integrar. Começou um crescimento muito rápido da comunidade brasileira em Orlando. E eu nunca me integrei. Parte disso foi o meu pai, ainda vivo na época que eu mudei para cá, desde então já faleceu, ele tinha vivido aqui nos Estados Unidos nos anos 70. E uma recomendação dele foi, tipo, me manter uma certa distância de outros brasileiros, para poder, questão de me passarem a perna ou coisa assim, ou tomar algum tipo de vantagem. E eu levei isso muito a sério e eu nunca me integrei à comunidade brasileira como eu acho que eu deveria ter, porque teve vários momentos na minha trajetória que eu acredito que se eu tivesse numa comunidade, eu teriam me ajudado de alguma certa forma, entendeu? Então,
pois eu acho que existe muito essa questão do brasileiro puxa seu tapete, essa coisa assim.
Não dá uma mão, não ajuda.
Não dá a mão. Entendeu? E qual que é a sua experiência com isso? Você acha que isso é real? Você, né?
Bom, a verdade, igual estou te falando, eu não tive experiência com isso. Porque eu não me integrei bem. Agora, hoje em dia, eu tenho uma integração maior com a comunidade brasileira por via da Flávia. Porque a Flávia já não tem...
Essa percepção.
Ela é bem... Ela gosta... Comunicativa, social. E ela tem um núcleo de amizade de brasileiros bem grande. Então, ela me fez perceber que, na verdade, eu poderia ter me ajudado muito mais no começo quando... Se eu tivesse pegado uma ajuda.
Quando a gente chega aqui só...
Né? Porque eu tava totalmente sozinho. Porque, apesar de eu ter vindo casado, depois de um ano e meio, algo assim, eu e minha esposa nos separamos. Uhum. Entendeu? E aí eu tava totalmente sozinho. Era eu e o meu cachorro.
Até encontrar essa pessoa linda.
É a mulher da minha vida.
A mulher da sua vida.
Isso.
Ai, gente, que lindo.
Então, foi extremamente difícil. Aí eu... Bom, continuando a história, eu busquei por todo quanto é tipo de trabalho. Eu não estava só na Sears Autocenter vendendo pneu. Eu estava trabalhando em call center, tentando dar beeper de graça. Beeper, na época, assim...
Eu lembro desse negócio.
Beeper era um eu nem sei como é que chama em português, não sei se tem um nome.
É o beep, que o pessoal liga e
aparece um número. Pra você tentar dar isso de graça pra velhinhos pelo telefone. Você liga na casa deles e tenta vender o beep, entendeu?
Porque teve uma época que ficou bem famosinho.
Na verdade, você ligava falando que você tava oferecendo o beep de graça. Mas na realidade, se a pessoa aceitasse, depois ia vir a conta
mensal.
Mas isso pleno 2003 já, gente.
Todo mundo já
tava com o celular aqui. Uhum. Então ninguém tava usando o beep. Então era meio que um...
Não tinha telefone celular.
Todo mundo já tinha telefone celular. Mas era um...
Aqueles Motorola.
Era esses negócios. Não, 2003...
Rádio.
Não,
você tá...
Que isso, eu saí do Brasil em 2002, eu já tinha flip phone.
Nesse telefone.
Você acabou de se datar aí, bem datado, por falar do tijolão. Eu não sou da época do PT550, não.
Mas vamos falar, essa época, você tava no Brasil.
Você viu na internet.
E o Frank aqui. Mas no Brasil, a gente ainda, nessa época, estava aqui tentando vender os bip, a gente estava no tijolão lá no Brasil.
Tava no tijolão.
Motorola lá, assim, de uma bateria.
Não era tão tijolão, não, porque tinha uns que era desse tamanho.
É desse daí que minha mãe tinha aí, e se você ligasse, pagava.
Tem aquela história do seu irmão, muito legal.
Que eu fui, assim, né, minha mãe comprou... E era daquela época, pagava a linha, né? Era super caro. E quem te ligava, pagava. E se você ligasse, pagava, né? Tinha essa história. Aí eu lembro que minha mãe, né? Eu fui lá para aquela Raja Gabalha lá, aqueles barzinhos chiques pra caramba, né? Eu falei, mãe, me empresta aí, que eu vou dar uma de bonitona hoje no barzinho, né? Tava achando que tava arrasando. Aí eu falei, tal hora você me liga, mãe.
Queria te ligar só pra me abrir,
entendeu? Levantar a antena, né? Que eu levantava a antena, abria assim, né? Aí chegou a hora da minha mãe ligar, né? Aí eu tô lá, esperando, né? Do lado de fora. Aí minha mãe ligou, eu atendi, menino. Passou o cara, falou assim, aí, quanto que tá o jogo? Chamou de rádio o meu negócio. Eu falei, mãe, não liga nunca mais. Eu não quero saber disso, não. Aí eu não rapei nada essa noite.
Teve o seu irmão também, que tava com o telefone no ônibus, por roubar.
Mas foi aqueles Nokia assim, que já tava assim, que tinha um joguinho da cobrinha. Aí ele tava chegando tarde em casa, assim. Já era ultrapassado também o telefone. Aí veio, tava chegando em casa, veio o ladrão. Passa o telefone aí, não quis não devolver, isso daí é muito ruim.
Não, sua cara vai no chão, você vai direto dali. Não tem marketing melhor, dali você vai direto pra loja celular fazer botão.
Não,
trocar,
e o pior, trocar. E o pior, sabe quando colocava ainda, porque a bateria tava falhando assim, aí tinha que colocar o papelzinho dobrado lá dentro, pra poder ficar mais firme, né, pra não desconectar, a bateria tava assim o dele também.
Nossa, nossa.
Então, eu fiz tudo quanto é tipo de trabalho. Eu fiz esse aí do telemarketing, ligando pra gente. Trabalhei pra American Online, no Retention Center, que é o centro de retenção. Um dos piores trabalhos que eu já trabalhei na minha vida aqui. Pessoal ligando pra cancelar um serviço. Não existe, pelo menos aqui nos Estados Unidos, e eu acho que no Brasil é a mesma coisa, não existe um departamento de cancelamento, gente. Existe um departamento de retenção de cliente. Então, quando você liga e fala assim, eu quero um departamento de cancelamento, quero cancelar, eles te transferem para o departamento de retenção de cliente. E esse departamento, o trabalho deles é...
não deixar você cancelar.
É não deixar você cancelar.
Te enche sua linguiça, seu saco, seu tudo.
E você tinha uma pressão sobre você, de você conseguir não fazer a pessoa cancelar, porque você tinha que manter uma retenção de 60%. Pô, o que, que é isso? De cada 10 pessoas que ligam, você tem que garantir que 6 você vai conseguir mudar a ideia deles e fazer eles continuar.
E a maioria das pessoas está assim, não quero cancelar mesmo.
É isso. E aí você tá, aí você começa a jogar coisa em cima deles. Não, 3 meses de graça, é não sei o quê. E era American Online, tava todo mundo passando para a internet rápida nos Estados Unidos nessa época já. Começo em 2003.
Então todo mundo tava ligando já pra sair fora, pra entrar na outra melhor.
Porque todo mundo...
American Online. Porque tem muita gente jovem.
American Online era
AOL.
Era uma provedora...
AOL?
A AOL. Uhum. E ela fazia o serviço de internet. Tipo assim, aqueles que lembram que você que ele discava, fazia... Tava aquele barulhinho todo.
Não, eu não lembro.
Você lembra assim? Você é mais velha que eu.
Miguelinho. Dando uma
Então, todo mundo não queria saber de dial-up, mas todo mundo queria saber de broadband. Então, aí era a coisa mais difícil do mundo, mas eu mantia. Então, eu tava trabalho numa gráfica de madrugada, de 6 da noite às 6 da manhã. Eu não vou esquecer disso nunca na minha vida, que duas velhinhas de 70 anos de idade falando que eu tava lento. Então, porque era uma linha de produção. Então, você tinha que ir arredando os papéis e não sei o que fazer. Cada coisa, cada parte te fazia uma coisa. E que eu tava atrasando a linha de produção.
Você tava atrasando as velhinhas de 60 anos?
As velhas que eram próximas, depois de mim, na linha, 70 anos de idade, e elas falando que eu tava lento, não sei o quê.
Triste.
E isso pra eu trabalhar de 6 horas da noite às 6 da manhã, pra eu ir dali direto pra Sears Auto Center, porque eu tinha que chegar no trabalho da Sears às 7 da manhã, pra trabalhar lá até às 3, entendeu? Então,
e depois você ia pro call center?
Aí dependia dos dias, né? Porque tinha dias que eu
tava...
Então,
eu não tava entendendo por que você tava lento, porque você não tava nem conseguindo dormir,
às vezes eu tava com 3, 4 trabalhos numa semana diferente.
Um dia.
Entendeu? Então, era uma loucura. E eu fazendo aquilo, e aí veio o clique final. Que foi o que virou minha chave na minha cabeça. Porque
essa é boa. Essa tinha... é boa, gente. Porque, como eu falei, tinha... sua esposa, eu conheço essas histórias. Já ouvi muitas vezes. Mas essa é boa.
Então,
eu tava nesse call center
ligando para as pessoas fazendo telemarketing, que é a coisa mais chata do mundo você receber. Eu, particularmente, me desculpa, a Flávia ainda me xinga direto. Porque quando eu recebo ligação de telemarketing, a Flávia sabe, ela ainda me xinga. Porque eu vou e desligo.
Não, gente, faz assim mesmo. Eu falo, que horror.
É, tipo assim, a pessoa começa a falar, eu desligo e... Antigamente,
eles
eu
não
ia
me
falar.
Ligam, porque eu queria até que ligasse pra me poder...
Bater papo.
Aprender mais inglês, ué. Isso é uma ótima pra aprender inglês. Pois. Bater papo com o telemarketing. Ele tá lá ganhando o dinheirinho dele, querendo falar, e eu sei aqui.
Eu vou falar
praticando
a verdade. Depois dessa história do Frank, eu sou mais legal com o pessoal do telemarketing.
Não é?
Apesar de que eu acho que eu não deveria. Conta essa história.
Eu deveria, né? Porque eu tava trabalhando nisso. Eu deveria ser um amor com o telemarketing.
Mas
aí eu liguei, eu tô fazendo as ligações. Uma ligação atrás da outra, você ligando. Aí numa ligação, você já tem que começar a falar seu scriptzinho ali, rapidinho, quanto mais rápido possível, pra não dar tempo da pessoa conversar com você. Fala, você ganhou um beeper, não sei o que, pra... Aí a mulher escutou o script todo. Porque geralmente muita gente não espera.
Te corta,
não espera você acabar
aí
o parágrafo.
Aí você pensou, que maravilha
que tá
essa
lendo.
Daí,
vendi. Vou vender. É hoje que eu ganho meu bônusinho.
60% aí, dos clientes. Concluí.
Mas aí, nesse momento, ela foi e falou assim, are you done? Eu falei, yeah. Aí ela falou assim, bom, eu vou traduzir, né? Ela falou em inglês. Ela falou, qual o seu nome? Eu falei, Frank. Ela falou assim, Frankie, Get a real job, que é basicamente, Frank, arruma um trabalho de verdade. Ixi. Mas nisso...
Não, Frank, conta a verdade. Qual que foi o tom que ela contou
pra
você?
Não, ela gritou. Ela gritou, Frankie, get a real job! E, pum, desligou na minha cara. Mas isso, eu tava com aqueles headsetzinhos, né, tal, de telemarketing. Eu apertei o end call, né? E já começou as, né, para eu poder apertar o botão, para poder já ligar automaticamente o sistema para outra pessoa. Nisso eu fiquei ali e começou a descer lágrimas no meu olho. Lágrimas. Que eu tava tão chateado comigo mesmo.
Que lindo.
E o pior, que essa mulher tinha razão. Porque aquilo ali não era um
não
emprego
era
de verdade.
Não era seu potencial.
Pelo amor de Deus,
não,
né?
Não, não, não é que não era um emprego
eu
de verdade.
Nunca
não era o
que
seu
eu
potencial.
Para os Estados Unidos pensando... Que era isso, que era isso que, né, eu queria estar fazendo. E isso, assim, né? Tipo assim, pô, se eu estivesse ali fazendo telemática, mas ganhando muito bem, é ok, né? Faço o que for necessário. Mas, assim, eu tava ganhando nada. Era um minimum wage. Literalmente, ó, R$6,50 na
tinha
época.
Tinha alguma comissão?
Era comissão. Era o minimum wage mais comissão.
Comissão.
Mas a comissão é só você conseguir.
E
você tinha que conseguir uma certa...
Assim,
e
suado.
Era suado. E aí, e
nem
eu não...
fazia tanta diferença.
Aí eu fui, e nessa hora, eu literalmente, as lágrimas começaram a escorrer, e eu não fiz nem mais uma ligação aquele dia. Eu fiquei dentro do meu cubículo, fingindo que eu tava ligando, para poder acabar as minhas horas, e eu ir embora. E foi isso que aconteceu. Eu acabei e fui embora, e não, eu tava arrasado. E não foi só essa vez que aconteceu uma coisa que eu fiquei arrasado. Teve, até na Sears, que geralmente eu mantinha todos esses outros trabalhos. Trabalhei na Universal, nessas lojinhas que vende t-shirt.
Souvenirs.
Souvenir store. Então, mas o trabalho da Sears, geralmente, eu sempre tinha ele. Ele era o meu... Ele não era full-time, mas era, eu sempre estive nele desde que eu cheguei, basicamente, né? Eu lembro de ter uma vez que eu tava lá, né, esperando o cliente, você tá lá. Eu não trabalhava na parte de trás da mecânica. Eu trabalhava como customer service.
Esse é o que você vendia pneu.
É. Aí eu lembro que teve uma vez que tava vazio, porque muitas vezes ficava vazio de manhã lá e tal, não fazendo nada. E eu lembro que teve uma vez que eu tava tão chateado também. Isso tudo tava acontecendo ao mesmo tempo. Eu tinha separado, tinha esse problema, tinha um negócio de call center, essa mulher me falou isso. Eu lembro de ter ido, nesse momento, eu lembro de uma vez ter saído ali do balcão da Sears, deixado ele totalmente vazio, porque eu era o único. Fui pro meu carro e a minha decisão era que eu ia entrar no meu carro, eu ia dirigir para casa, eu ia arrumar minha mala, eu ia comprar uma passagem e eu ia embora pro Brasil, eu ia voltar. Eu fiquei chorando dentro do carro uns 15 minutos. Eu
com
chorei.
Aquela bandeirinha, né?
Eu chorei.
Você imagina com aquele pauzinho, a trouxinha de roupa amarrada aqui com a bandeirinha de paz.
Eu chorei dentro do carro durante uns 15 minutos. E depois de chorar muito... Você
engoliu o choro?
Eu engoli o choro.
E voltou?
Fechei a porta do meu carro, voltei pro meu balcãozinho ali... E continuei meu trabalho durante aquele dia. Porque
que
eu
lindo,
precisava,
vida,
eu
que
precisava
lindo.
Trabalhar, eu precisava pagar minhas contas. E a ideia... Não é, eu não acho que é questão de orgulho, não. Entendeu? Apesar que eu sempre fui uma pessoa... Desde os meus... Eu me emancipei dos meus pais aos 16 anos de idade. Eu saí de casa, fui morar sozinho com meus 18 anos de idade. Quando eu saí do Brasil... Com 23 anos de idade, eu já tinha um apartamento pago no Brasil, totalmente quitado, e aqueles $23 mil que eu tinha te falado. Então, eu sempre trabalhei muito e eu sempre fui uma pessoa muito focada. E nesse momento, eu não acho que foi orgulho. Orgulho de voltar com...
Com uma mão na frente e outra atrás.
Outra mão na frente e outra atrás. Apesar de eu ainda tinha meu apartamento quitado no Brasil, então eu tinha minha moradia, eu só precisava...
Manter.
Pagar condomínio, tudo, luz e minha comida. Então, que eu acho que eu conseguiria. Muita gente não tem nem isso para poder voltar. Porque, às vezes, a pessoa vende tudo. E eu não tinha vendido, até então. Mas eu cheguei a um ponto que eu vendi. E eu vou te falar por quê. Então, eu decidi que eu tinha que fazer alguma coisa melhor. E aqui, o que eu observei é que... ainda mais eu não tinha nenhum... E isso aqui é o que vem o problema de eu nunca ter me misturado a nenhuma comunidade brasileira ou a nenhum núcleo. Eu não tinha ninguém, literalmente
ninguém
zero.
Ninguém pra
tinha,
pedir o help,
eu não
né?
Tinha,
assim...
Eu tinha zero amigo.
Era
zero,
você e o Bacon.
Era eu e o meu cachorrinho, um York, ainda que eu tinha que cuidar, além de tudo.
Uma graça, então, gente. Morro de saudade do Bacon, gente.
É, gente. Ele era,
não, era o melhor Bacon cachorro do
o melhor
mundo.
Cachorro. Agora tem um Waffle que é
nossa,
uma
terrível.
Maravilha.
Terrível. Nem vamos falar do Waffle aqui,
não.
Pelo
Next.
Amor de Deus.
Continua.
É
aí.
Um podcast inteiro pra falar do
Waffle. Aí, basicamente, eu resolvi que eu tinha que arranjar uma profissão aqui nos Estados Unidos, porque fazer se ficar trabalhando para as outras pessoas ou em trabalhos que iam me pagar 12, 15 dólares a hora, não ia dar. Eu não ia atingir a minha meta, o que eu queria da minha vida, entendeu? Eu tinha metas maiores, entendeu? Eu tinha obtido um certo grau de sucesso no Brasil antes de vir para cá. Então, para eu vir para cá e viver daquela forma, eu não achei que eu ia conseguir ir para frente dessa maneira. Então, eu resolvi que eu tinha que achar uma profissão. E eu gostaria de falar aqui com vocês que era meu sonho em trabalhar na área médica, de ser um enfermeiro, e eventualmente me tornar um anestesista. Mas, inicialmente, não era meu sonho. Era muito simples, na verdade. Quando você, em 2003, 2004, abria um jornal e olhava classificados, o número um trabalho que você encontrava, que eram páginas e páginas, era de enfermeiro. Na área de enfermaria.
Tá, mas
que,
se não fosse... Era se
área
não fosse
de healthcare.
De área de healthcare.
Se então, não fosse isso, qual seria?
Não,
alguma
não
coisa
né?
de computador?
Não, era uma
computação?
Coisa de computador, porque era a minha uhum. área. Então...
Mas não deu certo, então você tinha que mudar pra outra.
Não, ou eu ia ter que... Eu não vi, tipo assim, o initial...
Você sentiu a necessidade de se reinventar naquele momento.
E eu precisava de uma coisa que ia ter um retorno. Uhum. Porque na minha escolha de profissão, eu olhei Return on Investment.
Uhum.
Que é uma sigla que eles usam muito em finanças aqui. Que é o seu retorno do seu investimento. Então, não adianta nada eu fazer um curso que eu goste, que eu tenha... Ah, esse é um sonho de eu fazer esse curso, tal, uma coisa que eu quero muito. Mas o retorno do seu investimento não vai ser bom. Tipo assim, uhum. a sua remuneração depois não vai compensar. E hoje em dia é muito mais importante você pensar nisso para os seus filhos quando eles estão buscando por uma profissão.
Para eles irem para o college.
Porque... continua o tuition rates aqui nos Estados Unidos continuam subindo. Então, às vezes, tem muita gente que optam por uma profissão e aí eles estão endividados com student loans e chega um ponto que eles graduaram, começam a trabalhar, mas eles nunca vão fazer o suficiente de dinheiro para poder realmente pagar loan. Você tem que saber escolher. Seria muito bom se a gente pudesse realmente escolher aquilo que a gente quer fazer. É o meu sonho. Eu tenho aptidão por isso e tal. Mas não, você tem que realmente...
Tem que
olhar a realidade, entendeu? O retorno, o seu retorno daquela profissão tem que valer a pena pelo tanto de você está investindo para pegar aquela educação, para obter aquela educação. Então, era enfermagem. Tudo quanto era enfermagem. E o salário inicial, na época, era uns 25 dólares a hora. E a maioria dos trabalhos na área de informática era bem menos o salário inicial. Podem até vir a crescer ao longo do tempo, mas o inicial não. E eu precisava de resultados quanto
imediatos.
Mais rápido possível.
Você queria
então, E eu sou... Uma coisa que eu tenho, que às vezes é até um problema comigo e com a Flávia, é que eu sou uma pessoa muito focada. Quando eu foco numa coisa, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso, é quase uma viseira. Eu não vejo mais nada e eu fico focado naquilo como se não tivesse mais nada no mundo. Então, eu fui com tudo. Comecei logo fazendo aulas de pré-requisitos para enfermagem. Depois já apliquei em várias escolas de enfermagem. Fui aceito, comecei um programa, um Associate's Degree.
Meu orgulho, gente.
Um Associate's Degree que ia me dar o meu resultado o mais rápido possível, porque aí com 2 anos e meio, 3 anos...
Qual foi
a escola
que você entrou
em Orlando? Eu fui na Adventist University, que na época chamava Florida Hospital College of Health Sciences. Então, é o que me ia favorecer. Em 3 anos, eu já tinha meu associate's degree. Eu já ia começar a trabalhar como um registered nurse. Já ia começar a receber, pelo menos, né, o que eu previa, que era $25 a hora. Na época, felizmente, como minha renda era tão baixa, eu pude pegar uns grants para ajudar. E eu peguei alguns student loans. O
que, são grants?
Grants é um dinheiro que o governo te dá, tipo bolsa. Umas bolsas do governo baseadas em necessidade. E eu era necessitado.
Mas esses grants, no seu income, né? E também você não paga de volta, né?
O grants não. Loans, você paga. Uhum. O grants,
você pegou
não.
As duas coisas.
Peguei as duas coisas. Okay. Para me ajudar a viver. E outra coisa que eu fiz...
Mas você trabalhava durante essa época ou você só estudava?
Por um período, eu trabalhava part-time, que eu cheguei a trabalhar na Circuit City, nessa época, uhum. que era igual a Best Buy, e uhum. era no Geek Squad, que é tipo assim, chamava IQ Crew na época, e você dava manutenção em computador. Entendi. Foi a única época que eu trabalhei com computador. Agora
como
eu tô
que você
mas aí
pensou
eu,
que ia vir pra cá e trabalhar?
Mas aí era um trabalho part-time, não pagava bem também, provavelmente estava nessa faixa de 10, $12 a hora, e...
Pagava, assim, seu aluguel?
Mal. Mal pagava meu aluguel. Mas o que, que eu fiz? Porque eu queria me dedicar tanto em terminar o meu curso o mais rápido possível, eu fiz uma coisa. Eu vendi meu apartamento no Brasil. Foi o que me ajudou. Então, eu não tive ajuda de nenhuma comunidade aqui nos Estados Unidos, ou de pessoas, uhum. ou de um parente para morar na casa dele.
Ou pais,
nada.
Até.
Mas o que eu tive é, eu vendi meu apartamento no Brasil. Na verdade, o meu pai comprou o apartamento de mim, entendeu?
Ele te ajudou de uma certa forma.
E aí, com esse dinheiro, foi um suplemento para eu poder me dedicar mais aos meus estudos, para eu tirar notas boas. E eu, para mim, era muito importante eu tirar notas boas durante o meu curso de enfermagem, porque o meu foco já era outro. Eu queria fazer anestesia. E ao contrário do Brasil, onde no Brasil só existem médicos que fazem anestesia, aqui nos Estados Unidos, a anestesia não começou sendo feita por médicos. Antes de médicos aqui nos Estados Unidos fazerem anestesia, quem fazia eram os enfermeiros. Eles que começaram. Então existe essa profissão nos Estados Unidos até hoje. Inclusive,
como é que chama aqui?
Chama Certified Registered Nurse Anesthetist.
Então, CRNA.
É o CRNA, entendeu? Então, existe essa profissão aqui. E é uma profissão bem remunerada. Então, meu foco, assim que eu comecei na informática, eu já vi que existia essa opção.
Você já tinha essa visão.
De eu me tornar um anestesista.
Era seu plano desde o início.
Era o meu plano desde o início. Não vou falar que antes de eu começar a enfermagem, não. Porque quando eu comecei na enfermagem, eu pensei e falei assim, vou me formar e vou ser um nurse practitioner. Uhum. Entendeu? Mas aí eu vi que a anestesia não só era uma coisa que eu ia gostar mais de fazer, mas era uma coisa que pagava até mais do que o nurse practitioner. E eu tava visando o dinheiro mesmo, entendeu? Eu falei assim, não. E além de tudo, para mim o trabalho era muito mais gratificante de fazer anestesia. Então eu ingressei. E eu queria notas boas, porque você geralmente tem que ter notas boas para você ser aceito na faculdade de anestesia, que na época que eu fiz ainda era um mestrado, mas hoje em dia é um doutorado. Entendeu? Para você se profissionalizar em enfermeiro anestesista, você tem que fazer um doutorado hoje em dia, mas na minha época era um mestrado, então eu acabei, formei em enfermagem, comecei a trabalhar. Enquanto eu estava trabalhando em unidades intensivas, que é uma das coisas que você tem que ter experiência para poder aplicar para a escola de anestesia, eu já fui fazendo meu bacharel.
E nesse meio tempo ele conheceu... O amor da vida dele.
Ah, é. Nenhuma das minhas viagens pro Brasil, eu conheci a Flávia. A gente começou a namorar à distância. E, eventualmente, ela veio pra cá. Aí, eu já comecei o meu bacharel em enfermagem. Porque eu tive que acabar. Inicialmente, era só um associate's degree. Terminei. E aí, já me ingressei em fazer aplicações pra escola de anestesia. Fiz minhas aplicações, fui aceito também numa escola em Orlando, na mesma faculdade. E aí depois ingressei no curso, mais 3 anos de anestesia.
E eu já estava aqui, gente, eu vou falar isso pra vocês.
E o meu foco era 100%.
Ele estudava desde a hora que acordava, parava para almoçar, voltava e só parava lá para as, tipo, 8h30 da noite. Então, e nessa época podia nem ligar a televisão, você imagina, eu recém-chegada aqui, eu não podia nem ligar a televisão, hein? Porque ele tinha que estudar no quarto fechado.
Eu fiquei anos sem ver um programa de televisão.
Mas aí nós começamos a ver juntinho, né? Foi Walking Dead.
É, a gente teve duas coisas que a gente assistiu, que a gente só tirou pra poder assim, a gente vai assistir essas duas coisas, que foi... E foi Avenida Brasil?
Avenida Brasil e aquele também negócio Food Network, porque a gente...
Então, era um programinha... Que eu tirava 1 ou 2 horas por semana, no máximo, dos meus estudos para poder fazer.
No domingo ele parava mais cedo para poder a gente ver Food Network, que era aquela sofrido. Batalha de cupcakes.
Sofrido para você também, né, Flávia?
Oh, nem falo. Que é aquela batalha de cupcakes. E a gente não tinha dinheiro também para poder sair para restaurante, badalado.
É, não, eu vivia então, super regrado.
Então a gente, eu pegava, eu lembro
era
que eu pegava...
Era dollar menu?
Não, era comida congelada, buy one, get one.
Não, mas quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, quando eu tava sozinho, dollar menu, eu vivi... O dollar menu é terrível, né, em questão nutricional. Mas... É muito difícil você realmente se sentir assim, tô cheio, né? Fiquei satisfeito. Você compra 3 hambúrgueres do Dollar Menu, nossa, acabou a noite, a sua noite tá feita. Que lá aqueles linkozinhos do Publix também era outra salvação minha. Outra coisa que eu fazia, eu comprava, nessa época era terrível, era Spam. Spam é aquela...
Ai, gente, eu sei o que é
o apresentado.
É um apresentado que vem enlatado. É uma coisa da guerra aqui. era porque eles mandavam pro pessoal na guerra, na Segunda Guerra Mundial. Então, você pegava aquilo ali, mas tem vários preparos, gente. Às vezes eu cortava, fritava.
Dá pra fritar,
frita. Você frita,
crocante,
jogava no pão.
Por fora.
Às vezes eu cortava, colocava numa salada.
Gente, dica no macarrão. Perrengue.
Não, dica perrengue.
Kit sobrevivência do perrengue.
Top.
E nem é perrengue chique. Não, e igual eu tava falando aí, a gente não tinha dinheiro pra poder ir pra restaurantes, as coisas... Aí o chique nosso, que eu vou te falar, era o domingo comprar cupcake.
Comprava um cupcake gourmet, um pra mim e um pra ela.
Ah, pensei que vocês shared.
Pelo menos, né?
Um pra cada um.
Aí a gente passou, né? Isso era o nosso programa de domingo. Que aí domingo também ele parava um pouquinho mais cedo. Então a gente podia ficar mais juntinho. Então,
eu fazia uma pausa no meio do dia, no domingo. Eu estudava, aí depois lá para as 1, 2 horas da tarde eu dava uma pausa, aí à noite eu voltava a estudar. Era isso que eu fazia.
É maçante.
Não, foi barra, mas consegui, me formei depois que eu graduei, e por isso que eu falo que é muito importante você ver o seu retorno no seu investimento na questão de estudos, porque quando eu terminei essa obra toda aí que eu te falei, eu estava com uma dívida de $190 mil, basicamente $200 mil de student loans, de dívidas de escola, que iam começar a vir as contas daí a 6 meses.
Repete aí, quanto que você estava de student loans?
200 mil, basicamente.
Nossa, isso é
quando eu terminei.
Alto. Muito alto.
Então, e não é anormal. Eu escuto, hoje em dia, a maior parte dos CRNAs que estão formando é 300 mil ou mais. E eu escuto isso, às vezes, esses valores absurdos, de gente que faz cursos que aquele trabalho paga 15, 20,
não,
25
não dá um
dólares.
Retorno.
Eu falo assim, como você vai conseguir pagar isso? Porque eu te falo que quando eu comecei a trabalhar, inicialmente eu fiz um trabalho de contrato, que eu fui para Boston e fizemos 6 meses. Aí eu estava ganhando bem.
Mas, nós ficamos lá só 3 meses.
Só 3 meses. Mas depois eu vim para Miami e o meu salário não era tão bom, porque eu já estava trabalhando como um empregado do hospital. Mas eu vim porque vocês começaram a mudar para cá. A Kenya tinha mudado para cá, você ainda não tinha mudado para cá, mas você já estava para mudar para cá. Então eu vim para cá por causa disso. Então eu ganhava six figures, Entendeu? Eu ganhava tipo...
Em Boston?
Não, aqui.
Ah, aqui.
Tipo uns 130, 140 mil dólares. Mas na hora que você vai ver o paycheck disso, depois que... depois dos descontos, dos impostos e tudo, o que eu levava para casa num mês não era tanto assim. E minha conta de student loans que estava chegando...
Era alta.
Era de 2.200.
Uau.
Entendeu? Então, aí eu tava assim... Eu tava basicamente, eu já tava pagando um mortgage só de student loans. E esse student loan é de 10 anos. Entendeu? Então, por isso que é muito importante. Eu fiz algumas coisas do tipo... Eu saí desse meu emprego, eventualmente... de trabalhar no hospital como anestesista, e eu trabalho particular, então eu consegui uma renda muito melhor hoje em dia.
Você ficou durante o tempo fazendo as duas coisas,
né? Eu fiquei durante um tempo fazendo as duas coisas, enquanto eu, tipo, criava um nome para mim mesmo, né?
Uhum.
Até que eu comecei a trabalhar exclusivamente com cirurgia plástica, que eu recebo bem mais do que eu receberia no hospital.
Então, e esse cirurgião que você trabalha hoje em dia, ele requisitou que você fosse o anestesista permanente
isso,
dele, né?
Isso, foi. Então, isso permitiu, então, que eu quitasse essa dívida dos student loans. Eu quitei ela com... Foi 3 ou 4 anos. Eu já tinha quitado essa dívida minha dos student loans. E em 2016, a gente comprou essa casa.
Foi.
Né? Que eu também quitei daí há 5 anos. Porque, que não, na verdade, não é uma recomendação em questão de finanças, questão de você quitar uma casa antecipada, principalmente se os seus juros é baixo. E o meu juros era baixo, era de 3,5%, fora o desconto que você recebe no seu imposto de renda, não compensa. Mas eu já trabalhei no meu, já é parte minha psicológica, eu queria ter isso quitado também.
Menos uma conta.
É, tipo assim, eu quero ter aquela paz de falar assim, não, eu não tenho mortgage para pagar. Que eu entendo que não é uma coisa que muitas pessoas podem fazer. E a maioria dos americanos não podem fazer, entendeu? Mas eu venho alavancando, porque depois de um tempo, começando a trabalhar com anestesia, eu me interessei muito por finanças. Eu me tornei muito... habitolado com a parte de finanças e como administrar dinheiro. Fiz alguns cursos.
Nossa, gente, eu tenho curso aqui em casa, viu? Mentoria. Mentoria até lá na televisão, às vezes, PowerPoint pra mim. Flávia, por favor, gaste menos.
Planilha.
Adoro planilha.
Planilhas, entendeu?
Adoro uma boa planilha. Nossa, até um orgasmo. Não, só não. De falar de planilha, eu adoro abrir o Excel.
Gente, ele falou besteira. Meu marido, orgasmo. E é sério, que ele gosta mesmo,
ele
gente.
Vai, ele coloca, ele gosta. Coloca todo mundo, gente, na planilha.
Não, a gente fez uma viagem em dezembro.
Planilhas.
A gente foi. Mas olha só, eu acho que precisava de uma planilha. A gente foi para Itália, a gente foi em Roma, depois a gente foi. É uma viagem
Amsterdã.
Meio louca. A gente foi em Amsterdã, depois a gente foi para Strasbourg, na França, e depois para Paris, na França. Então, tinha muitas cidades e muitas coisas que a gente queria fazer. Então, eu criei uma planilha dos dias, cada museu, os horários, os trens, tudo milimetricamente. Mas, sim, foi ótimo, porque eu podia
olhar.
Não, foi
muito bom, mas eu me vi.
Na hora que ele te envia a planilha, você acha engraçado.
Não, você fala assim, puta merda, que é isso aqui?
Ok, tudo bem, mas depois...
Não,
top.
Depois que passa, na hora que a gente chega em casa, a gente pensa.
Quando você vai, e aí você tem um planejamento de onde ir, dos passeios para fazer e tal, é top.
Valeu a pena.
A planilha foi top.
Mas parece que a gente tem o general também lá no meio da... Não é? Sim, senhor. Todo mundo, acordar, 8:30 da manhã, 9 horas.
Vamos pro museu.
Tem que estar saindo da porta do edifício, do hotel, whatever, entendeu? E vamos lá nós.
Não, mas é top. É porque ele pensa em tudo. É. E ele realmente, ele tem foco.
Eu acho lindo isso.
Eu acho isso importante. Uhum. Eu acho isso muito importante. É uma coisa que Eu tenho essa dificuldade desse foco, não sei o que. Isso aí é o meu maior orgulho dele.
Eu também.
Porque ele tem foco, ele tem planejamento, ele vai e fala assim, eu quero chegar ali. E ele chega, por causa que ele tem esse propósito e ele...
Ainda bem que a gente tem um general desse para fazer por nós, né? Porque
beleza,
você imagina...
A gente aprendeu. Ah,
sem uma planilha, sem um general, o que seria de uma trip tem, dessa
não,
nossa?
Eu me orgulho, fracasso. Eu me orgulho disso dele, porque eu, como irmã, eu consigo diferenciar o Frank de 18 anos para o Frank de hoje em dia.
É, você pode então, falar.
Existe uma diferença enorme. Igual ele fala que ele gostava de paraquedas, que ele fazia isso, fazia aquilo. Ele era uma pessoa.
Ele
com
era
18
porra
anos.
Louca, não era?
Ele era meio porra louca. Ele era. Não vou falar porra louca, não. Ele era uma pessoa impulsiva que estava sempre em busca, sabe? Assim, parece que. Nada era, assim, o suficiente. Ele estava ali, assim, em busca demais. Demais, 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 demais. Então, e ele foi em busca dos sonhos dele, que eu acho super bacana, super, sabe, importante. Porque, às vezes, a gente está correndo atrás dos nossos sonhos e a gente não... Às vezes, a gente não chega lá. Ele não. Ele quer falar, eu tenho esse propósito, eu tenho esse sonho, eu vou lá. E ele foi atrás do sonho dele e ele...
E
alcançou.
Só quem pode fazer por
ele
nós
alcançou.
Somos nós mesmos,
e,
né?
E não terminou aí. Ele continua tendo sonhos, ele continua tendo propósitos e ele continua indo e ele continua alcançando, que é o que importa.
Uhum.
Eu acho isso muito importante. Então, hoje em dia, ele, além de tudo que ele faz, que eu não sei aonde que ele arruma tempo, ele tem essa questão das finanças que ele... Uma coisa que eu acho bacana nele. Porque às vezes você tem um ali...
Chegou o momento. Momento! Momento! Gente, vocês conseguem ver os corações saindo aqui, né? Momento irmã se declarando
gente,
para o irmão.
Eu mesmo. Vamos falar a verdade. A gente,
vai lá.
A gente tudo. A gente briga, a gente é confidente, a gente ri junto, a gente toma uma junto.
Eu acho que eu vou ter que me retirar.
Você faz parte disso tudo? Você faz
porque
parte
tá
disso
virando
tudo
uma
também.
Declaração de amor, né?
Você faz parte disso também.
Fala de mim também, ué.
Também
sou legal, faço amor gostoso.
Esse episódio não é sobre você.
O que é isso? Dá um pi isso aí.
Nossa, agora
gente,
tem que tapitar.
Dá pi.
Porque dá muito trabalho isso. Depois eu tenho que ficar achando esses negócios pra dar um pi.
É, dá pi nisso aí. Então é isso. Eu acho o seguinte. Eu acho que... Eu perdi tudo, Billy.
Totalmente avacalhou.
Desculpa,
Beda,
desculpa, porque você estava ganhando declarações de amor. Todas as suas anões, coisa que você fez quando você era pequeno com ela, estavam sendo perdoadas agora.
Não, tem coisas que não, tá? Depois eu vou contar para vocês.
Estão sendo perdoadas agora, tirando a mágoa do coração.
Teve coisas... Ele era feio comigo quando eu era mais nova, mas tudo bem, tá perdoado.
Viu? Agora.
Mas aí é o seguinte, eu acho que ele é uma pessoa determinada, é uma pessoa focada, eu tenho orgulho dele disso, porque eu tenho essa dificuldade. Você, Miglis, você
quê?
É focada?
Não, nada,
não?
Nada, eu sou elétrica, e coisa que eu consigo focar, até numa meditação eu abro o olho.
Como é que você faz? Miglis, que feio.
Eu faço
isso.
Se você fizer isso comigo
lá na meditação.
Como eu acho, eu tô com medo até fazer. Outro dia, uma colega minha falou que ela vai fazer teste de negócio de. Como é que chama esse negócio?
ADHD.
Esse negócio?
TDA.
Eu não tenho coragem de fazer isso, não, ué. Porque eu sei que eu tenho isso. Na nossa época não tinha, agora tem.
Diagnóstico.
Né? Não, vai que diagnóstica isso aí? Não. Ah, tá tudo bem,
é
não.
É bom saber.
Hã?
É bom saber.
Não, vou nem. E aí?
Mas é isso. Eu acho que existe uma diferença enorme do Frank com 18 anos, do Frank que é hoje em dia. Ele deu uma amadurecida imensa, ele é muito focado. E eu acho isso bacana. Eu acho que ele se transformou a vida dele.
Eu também tenho muito orgulho. Eu gosto de ouvir a história dele. Eu já ouvi isso tudo que ele falou muitas vezes e eu gosto de ouvir.
É super reconhecido na profissão dele, porque eu também trabalho com o cirurgião plástico com quem ele trabalha. E ele é tido como um profissional, assim, de primeira linha. As pacientes são apaixonadas pelo Franquito.
Franquito, segura então, minha mão até eu dormir. É desse naipe, né?
É top.
I can't wait to meet you. Ai. E okay, eu agora, Frank, agora tá
vamos,
tudo bem.
Vamos finalizar isso aqui? Eu queria saber qual que é o seu conselho. Eu tô querendo que você dê um conselho para aquele brasileiro que chegou e tá passando por um perrengue. Tá assim,
desanimado,
perdido.
Sem uma
cheguei,
luz.
Eu vim com um sonho, mas não tá muito bem acontecendo do jeito que eu imaginei. O que, uhum. que você tem para dizer para essa pessoa?
Bom, eu acho que eu, como vários brasileiros que vêm para cá, eu perdi muito tempo nos primeiros 1-2 anos, porque justamente porque o que você estava conversando aí. Que é o que eu, eventualmente, eu determinei que o mais importante era eu ter um foco só. Entendeu? Muitas vezes a gente... Você pode estar fazendo várias coisas. Isso não é o problema. Mas naquilo que você está fazendo, numa coisa que você está fazendo, você tem que colocar foco. E colocar a maior porcentagem da sua energia para dedicar para aquele foco principal. Entendeu? Mas isso que eu passei, que eu vivi, deu, né, ir pro carro, chorar, essas questões todas, dessa vontade de voltar pro Brasil, ou das coisas não tá dando certo, nada que eu faço dá certo, eu acho que muitos brasileiros passam por isso aqui, entendeu? Inclusive, eu vivi... eu esqueci de incluir isso na história, mas... durante um ano, eu tive um roommate, entendeu? Que me ajudou com a questão do aluguel, né? Ficou menos pesado em mim durante a época que eu estava na escola. E esse roommate era brasileiro. E ele tinha chegado, tinha pouco tempo. Eu lembro muito bem. E era um homem mais velho. Bom, eu devia ter minha idade agora, né? Porque agora que eu vejo, na época eu achava ele velho. Porque eu tinha 20, alguma, né? 26, 27 anos nessa época, sei lá. Quando eu já estava quase terminando meu curso de enfermagem. Mas ele era mais velho, já tinha 40. E ele era militar no Brasil. E ele veio para cá, veio pelo México, atravessou a fronteira, no Rio, tudo. Veio andando, veio caminhando, pagou $15,000 para chegar aqui. E um cara muito legal, e eu já conheci a família dele no Brasil, por isso que eu, né, aceitei, a gente dividiu um apartamento. E eu lembro, e eu inicialmente, eu tão... Tipo, você nunca imagina aquilo de uma pessoa, eu escutando um barulho, um murmúrio, não sei o quê, o quarto dele tinha suíte. E eu escutando, sabe, um negócio. Eu falei, o que tá acontecendo? Eu pensando lá, né, eu tava na sala... Depois que eu fui raciocinar que era ele chorando dentro do banheiro depois que ele chegava do trabalho. E
mas
assim,
eu
via ele, eu via ele sempre com um cara fortão, uhum. E ele tinha aquele jeito militar do Brasil, e o cara tava chorando dentro do banheiro, entendeu? E ele não me pediu ajuda também, sabe? Tipo assim, é lógico que eu dava várias dicas pra ele e tal, mas, tipo assim, nessa hora eu vi, todo mundo passa por isso. Todo mundo
também,
passa por esse momento.
Uma fraqueza.
Muito difícil, né? Depois que muda pra cá, depois de um tempo, você sente uma saudade, você não sabe se né, todo esse esforço que você tá fazendo vai ser o suficiente, se tá compensando, porque muitas vezes a gente pensa assim, será que compensa todo esse esforço? Eu deixei tudo lá no Brasil, minha vida tava tranquila, será que isso realmente compensa? É o mesmo sentimento que você tem quando você vai começar um empreendimento novo, um business novo.
Dá um frio na barriga.
Dá um frio na barriga, né? E você começa, aí você tá um pouco empolgado no começo, aí depois você vai esfriando. A questão é essa, tem que empurrar.
Você tem que ter garra.
Você tem que ter garra e empurrar, passar essa etapa, aí depois
você
vai colher seus frutos. Então, é a questão do foco. Você tem que focar e você tem que ser inteligente no que você busca fazer aqui, nesse país. Porque é o que eu já falei aqui várias vezes nesse podcast, não quero repetir de novo, mas você tem que procurar as coisas que vão te dar o melhor retorno do seu investimento. Do investimento pode ser monetário, mas pode ser questão de tempo também.
Uhum.
Entendeu? Você vai dedicar o seu maior... Porque quando você vai ficando mais velho, e isso é muito usado na área financeira, é a questão. O tempo, seu tempo começa a valer muito mais do que qualquer outra coisa.
Super,
entendeu?
Verdade.
Aí você começa a dar mais valor pro seu tempo do que pro dinheiro. Uhum. Entendeu? Você começa a gastar dinheiro para recuperar tempo.
Uhum.
E no começo você tem todo o tempo do mundo. Você só quer dinheiro. Então é isso.
E muitas vezes a gente não presta atenção quando a gente é novo, né? E a gente acaba gastando o nosso tempo, não pensando.
É difícil. Você,
né?
Quando você
assim,
é jovem, você
só dá um clique quando você tá mais velho.
Você dá,
entendeu?
Esse valor e você pensar nisso. É difícil. Mas é isso. E, nossa, tô feliz demais com você ter vindo aqui, com essas dicas.
Obrigada,
com essa
vida.
História de
nada.
De vida.
Foi lindo. Gente, meu marido é lindo. E emocionante a história dele. Lindeza.
Bom, muito obrigado por ter meu aqui.
Você gostou?
Apesar de que é eu que vou editar esse vídeo, né?
É,
eu vou ter que editar, fazer os cortes, fazer os bips, né?
Muito
das
trabalho.
Palavras.
Não é
para
cortar,
pra
não é para ficar cortando muita coisa, não. A gente
não,
quer
a gente gosta
tudo
de
na
coisas,
real.
É.
Não, eu quase não corto nada. É realmente só realmente os palavrão da Flávia, geralmente. Eu tenho. É a única coisa que eu tenho que fazer.
Que miglinhas falando.
É isso aí, gente.
Bonitinho.
É isso aí, obrigada por vocês estarem aí, escutando a gente, participando aqui com a gente. Um abraço.
Obrigada, gente. Daqui a uma semana, mais um episódio novo.